Há pouco menos de 2 anos para os angolanos voltarem a responder o apelo ao voto para as próximas eleições previstas para 2017, continua por definir a condição da comunidade de angolanos residente no exterior do país. Analistas políticos em Luanda consideram que esta limitação imposta, segundo a qual só os angolanos em tratamento no exterior e a trabalhar nas embaixadas têm direito de participar nas eleições, fere a Constituição da República, além de beneficiar o partido no poder. Entretanto, o partido no poder afasta para já qualquer possibilidade no momento de os angolanos da diáspora poderem votar, uma vez que, segundo a versão oficial da liderança do país, as alterações introduzidas na lei de registro eleitoral assim determinam. Por outro lado, muitos angolanos a residir no exterior do país questionam o facto da Lei Geral do Serviço Militar obrigatório ser extensiva a todos os cidadãos nacionais a residir no interior ou no exterior, uma operação de registro cujos dados nunca foram divulgados publicamente. Por isso, um grupo de cidadãos angolanos residentes no exterior do país está em Luanda para abordar o assunto com a Assembleia Nacional e a ela fazer chegar uma carta com milhares de assinaturas em que reivindicam a sua participação no próximo pleito eleitoral. Nesta altura, a proposta de lei do registro eleitoral está ainda em discussão nas comissões de especialidade na Assembleia Nacional, um assunto que também interessa os angolanos residentes no exterior. António Correia, membro da comunidade angolana em Portugal, afirma que a presença deste grupo em Luanda tem como objetivo apelar às autoridades e sensibilizá-las de que votar a partir do exterior do país é um direito previsto na Constituição da República.
E nós viemos, portanto, apelar junto das entidades, portanto, competentes, no sentido de sensibilizar que o voto na diáspora, pela primeira vez, seja concedido, portanto, aos angolanos, que é um direito constitucional. Entendemos que somos angolanos, não é verdade? Independentemente de estar a residir no estrangeiro, não é? Eu acho que isto não é. O facto de estar a viver fora não nos tira esse direito, não é? Essa é uma questão, portanto, que o governo deve criar logística, e deve, não é? No sentido de abranger, portanto, os angolanos que vivem fora do país. Só depende da vontade do governo, portanto, do executivo. É a nossa convicção que o governo vai atender, portanto, a nossa vontade. Nesta semana fizemos vários contactos, reunimos com os partidos da oposição, na verdade, fizemos algumas entrevistas também, e falta, neste momento está a faltar, portanto, contactar o MPLA e também reunir-me com o presidente da Assembleia, da Assembleia Nacional.
Que opinião encontra das pessoas, das entidades com quem conversa à volta deste assunto?
Realmente é muito receptivo, está solidário, portanto, há alguma sensibilidade, encontramos uma receptividade, portanto, aceitável dentro deste quadro de que acreditamos que vamos sair convincente de que o governo angolano vai atender essa intenção da comunidade angolana.
Para Emmanuel Marrassi, da comunidade angolana em França, o atual governo não considera os angolanos na diáspora como cidadãos nacionais, por isso traduzem este comportamento das autoridades como discriminatória e injusta, violando direitos conquistados na Constituição.
A diáspora angolana está muito interessada em participar no processo de desenvolvimento de Angola. Nós somos angolanos, o facto de nós vivermos no estrangeiro não nos tira o direito de sermos angolanos. Nós estamos no estrangeiro, mas nós continuamos a amar essa pátria angolana. E nós queremos dar o nosso contributo na medida do possível. Mas nós ficamos tristes em saber que o governo não nos considera como angolanos, não quer que nós votemos. Então, porque o direito de voto é um direito inalienável. Escolheu-se algumas categorias de angolanos que devem votar, e o resto não devem votar. Por quê? Eu não concordo, porque a Constituição da República, nos seus artigos 22º e 23º, diz claramente que todos os angolanos são iguais perante a Constituição e a lei. Então, não vejo porquê o governo está fazendo uma sorte de discriminação, autorizando a certos angolanos votarem e a outros, a esmagadora maioria, não votarem. Não vejo porquê, isso é uma discriminação e uma injustiça. E eu acho que nós estamos aqui, viemos, recolhemos mais de 2.000 assinaturas para entregarmos à Assembleia Nacional e pedirmos que os angolanos na diáspora possam votar. Todos esses angolanos que assinaram essa petição, com mais de 2 mil assinaturas, manifestam o desejo de poderem votar, de poderem ser considerados como angolanos. Nós queremos, na boa fé do nosso governo, no seu sentido patriótico, etc., nós sabemos que fará o necessário para que os angolanos possam votar. Estamos em crer. Esperamos da Assembleia Nacional, os deputados são os nossos representantes. Lançamos apelo também ao Presidente da República, Engenheiro José Eduardo dos Santos, que é o garante do respeito da Constituição, que possa também ouvir a reclamação de angolano que nós somos.
O político Joaquim Alfaia afirma que o argumento utilizado pelas autoridades angolanas não colhe. Considera por essa razão que a comunidade angolana no exterior do país está a ser vítima de políticas incoerentes.
Para nós, achamos que os nossos irmãos da diáspora que vivem lá no exterior têm toda a razão, na medida que a Constituição protege os angolanos, tanto os que estão aqui no país, assim como os que estão fora do país a residir, ou a estudar, ou a trabalhar. O facto dos nossos irmãos, de muitos dos nossos irmãos, residirem fora do país, não significa que deixaram de ser angolanos. São angolanos com todos os direitos, como nós que residimos, trabalhamos e estudamos aqui dentro do interior do país. Portanto, não colhe o argumento avançado pelo governo que visa a sua exclusão. Eu reprovo esse comportamento, mas é uma questão de compreendermos. Nós estamos perante um regime de ditadura absoluta. A democracia que nós advogamos ter aqui no país é uma democracia, eu costumo chamá-la de democracia protocolar, é uma democracia formal, mas do ponto de vista prático, estamos num regime de ditadura, e a ditadura pauta pela exclusão, pela discriminação, pela repressão, pelos assassinatos seletivos de adversários, e os nossos irmãos na diáspora estão sendo vítima das ações da ditadura. Portanto, eu espero que os partidos políticos na oposição, a sociedade civil e todos nós angolanos possamos trabalhar no sentido de impedirmos a aprovação deste registro, desta lei do registro eleitoral discriminatória, porque não é salutar, não é bom para um país uno e indivisível, um país que nós achamos que deve ser para todos os angolanos, independentemente de estarem a viver dentro do interior ou fora do país. Portanto, os nossos irmãos estão a ser vítimas.
António Correia afirma, por outro lado, que os progressos que Angola tem alcançado em vários setores exigem o envolvimento de todos os angolanos no processo de reconstrução e desenvolvimento do país, contra a lógica de beneficiar apenas os cidadãos que residem no interior.
O país, durante estes 10 anos, teve uma progressão significativa. A visão que a diáspora tem, não é verdade, é uma visão diferente de Angola. Angola deu o seu bom, como se diz, não é verdade, durante estes 10 anos, e eu acho, nós entendemos que chegou a altura, portanto, do executivo, portanto, envolver, não é, a família toda, não é verdade? Que nós, no fundo, somos uma família, porque o país, do ponto de vista económico, está num bom caminho. E eu acho que o governo angolano, sobretudo, devia, portanto, no máximo, criar condições para que tenhamos, portanto, um país saudável, um país de todos, em que todos nós nos sentimos orgulhados.
Por sua vez, Emmanuel Mahassi garante que são muitos os angolanos que pretendem regressar ao país, mas estão céticos, uma vez que as autoridades revelam um comportamento contrário ao espírito de unidade e reconciliação nacional.
Porque os que foram autorizados a votar são aqueles que estão ligados, de uma certa forma, ao governo. São pessoas que são dependentes do governo, recebem os funcionários das embaixadas, recebem os seus salários do governo, os bolseiros, os estudantes recebem as suas bolsas de estudo do governo, os doentes, na sua maioria, os que são tratados fora do país, são pessoas que o governo ajuda, envia para lá para poderem ser tratados. Então, quer dizer que o governo escolheu os que lhe são favoráveis, que possam votar, e os que ele sabe que talvez não lhe são favoráveis, ele não quer. Mas isso não é constitucional, porque viola o fato de autorizar uma categoria de angolano, viola a própria Constituição, que diz nos seus artigos 22º e 3º que todos são iguais perante a lei e a Constituição. Sim, há muitos quadros angolanos formados que estão lá, que querem voltar para Angola. Alguns até já vieram, fizeram a demarcha, chegaram até aqui, tentaram fazer os contactos possíveis para poderem encontrar um emprego. Alguns conseguiram, mas muitos não conseguem e até regressam na Europa. Enquanto que o Presidente da República disse que Angola tem uma falta gritante de quadros. Mas nós temos muitos quadros angolanos, estamos a ver muitos estrangeiros que estão a vir aqui, estão a ocupar cargos que os angolanos poderiam ocupar. Em nenhuma parte do mundo se dá a prioridade aos estrangeiros. Em toda a parte, até na França, onde eu vivo, dá-se a prioridade aos franceses. Se não houver lugar, se não houver franceses para ocupar aqueles cargos, depois é que dão aos estrangeiros. Mas aqui no nosso país, o que nós notamos é que os estrangeiros têm mais prioridade e possibilidade de emprego do que os angolanos. Angola é um país que saiu de um longo conflito armado. Então, o nosso governo, o executivo, deve levar uma política de priorizar os quadros angolanos, e lá onde não houver quadros angolanos, é lá que se deve pôr o estrangeiro. Nós não estamos contra os estrangeiros, porque até nós mesmos vivemos no estrangeiro, mas nós queremos que os angolanos também possam viver melhor, porque muitos angolanos não têm emprego, enquanto que está se falando. Eu não entendo uma coisa. De um lado, está-se a falar que não temos quadros suficientes, e do outro lado, há muitos quadros formados angolanos que não encontram emprego. Eu gostaria que me explicasse o que é que se passa.
Finalmente, Joaquim Nafoia reconhece que os partidos políticos, sobretudo da oposição, têm realizado um esforço considerável, mas que este esforço acaba por ficar defraudado em função da percentagem desequilibrada quando o assunto é remetido à votação na Assembleia Nacional.
Os partidos políticos têm feito tudo no sentido de não se excluir ninguém. Refiro-me à UNITA, ao PRS e à FNLA. Nesse aspecto, têm trabalhado muito para que todos os angolanos se sintam como angolanos e participem no exercício dos seus direitos como cidadãos. Agora, mas é uma questão de compreendermos. Como dizia, estamos perante um regime de ditadura. E esse regime nunca ganhou as eleições de forma livre. Tem ganho as eleições de forma fraudulenta. Nós todos sabemos disto. E esse regime sabe que se as eleições forem organizadas com transparência, vai perdê-las. E sabe muitíssimo bem que a maioria dos angolanos que vivem no exterior do país dificilmente votariam a um partido corrupto como é o MPLA, a um partido cujo líder é um déspota. Seria muito difícil esses angolanos que estão no exterior votar nesse partido e o seu líder. Daí, dentro deste conhecimento prévio que o próprio MPLA...
Mas, Joaquim Nafoia, esta sua afirmação corresponde, de facto, ao pensamento dos angolanos que estão na diáspora?
Sim, nós temos viajado para o exterior do país, temos conversado com os nossos concidadãos que estão lá a residir e nós depreendemos que, pelas suas palavras... Que muitos andam desapontados com este regime. Normalmente as pessoas estão fora, têm conhecimento daquilo que se passa aqui, têm familiares aqui, direto ou indiretamente, apesar de estarem fora do país, mas têm familiares aqui. As pessoas sofrem as consequências da corrupção, as consequências da repressão que nós que estamos aqui no interior sofremos todos os dias através do comportamento deste regime. Portanto, daí eu ter afirmado e tenho a certeza absoluta que, havendo eleições em todos os países onde exista angolanos, dificilmente o MPLA ganharia as eleições no círculo do exterior.
Joaquim Nafoia, Emanuel Mahassi e António Correia foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.